agora nós vamos falar de tributação, impostos. O governo, para tentar desafogar as empresas da crise, está oferecendo renegociação das dívidas, dos tributos. Para entender quais tributos são negociáveis ou não e o peso da carga tributária para os empresários brasileiros, eu converso agora com Márcio Pérez. Márcio Pérez, que é advogado, é especialista em direito tributário. Doutor Márcio, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Quando a gente fala de tributação no Brasil, aí tem essa o governo oferecendo a possibilidade de renegociação. A carga tributária brasileira é muito, muito pesada?
Gilson, a carga tributária brasileira já é famosa no mundo inteiro, né, como sendo uma das mais pesadas. Realmente, a gente trabalha em torno de 3, 4 meses do ano para poder quitar com os tributos. Estou falando a nível principalmente privado, né, empresarial. E nós temos, além da grande carga tributária, que hoje beira os 40% do PIB brasileiro, há uma movimentação de leis e normas que alteram essa carga tributária constantemente.
Agora, essa carga tributária que o governo está oferecendo, por exemplo, a renegociação, o senhor considera isso como benefício, ou seja, é um ponto favorável? O que, que pode ser negociado?
Na verdade, o que pode ser favorável é de acordo com as leis próprias que o governo vai editando, num cronograma de recuperação de créditos, visto que o governo sabe que se ele deixar a tributação, dívidas fiscais a ponto de provocar o fechamento de uma empresa, ele vai estar perdendo também, porque é sua fonte de renda. Então essa renegociação é tudo feita com um cronograma próprio do governo, de acordo com projetos estabelecidos pelo Ministério da Fazenda e da Economia. Todos os tributos, eles podem sofrer, podem ser beneficiados com essa renegociação, tá? Realmente são condições muitas vezes vantajosas, mas o empresário tem sempre que se preocupar em fazer uma negociação que ele vai conseguir cumprir, porque a quebra dessa negociação torna essa dívida ainda mais onerosa e, em alguns casos, impagável.
Ou seja, se ele não conseguir cumprir o pacto que ele fez, ele tem uma bola de neve na mão.
Com certeza, a situação vai se agravar diante do que já estava, né? Que já não era bom, vai se agravar, porque aí incidirão então as penas e multas do próprio projeto de recuperação dessa dívida, né?
Doutor, o senhor falou que qualquer dívida pode ser negociada. Então, o empresário que deve, por exemplo, no INSS, o empresário que tem dívidas com o governo de qualquer tipo, pode entrar nessa negociação?
Então, Gilson, qualquer dívida pode ser negociada. Só que tem que se aguardar os planos de parcelamento, né, que a gente chama, né, são as PEPs, são os planos especiais de parcelamento que são inseridos no ordenamento via norma jurídica. Uhum. Então, não que o empresário tenha uma dívida de PIS/COFINS e ele vai chegar e falar, olha, eu quero parcelar isso em tantas vezes. Existem os planos próprios que são e tem que ser, por questões normativas, tem que ser feito através de lei, tá? Dizendo quais são os descontos, quem se enquadra, em quantas parcelas serão e a partir de quando pode ser feito esse parcelamento.
Eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas a pessoa física também pode parcelar? Vamos supor, alguém lá teve um empregado de trabalhador doméstico e de repente tem um INSS atrasado, ele pode fazer o parcelamento também?
Também pode fazer. O que, que acontece? O governo hoje está precisando de dinheiro, isso é fato, então ele precisa tentar recuperar aquilo que ele, que ele tem no passivo, né? A sua grande fonte de renda são os tributos, né? A grande fonte de renda de um ente federativo são os tributos. E tem muita coisa no passivo devido à crise que o país se encontra. Então ele está abrindo essa possibilidade e a intenção é ter de volta seus cofres ou ter em seus cofres aquilo que está parado por conta de inadimplência. Então ele está aberto à negociação, com certeza.
Aquela história de que até achava que estava perdido, quem sabe consigo recuperar alguma coisa.
Exatamente, isso aí se aplica ao governo. E a gente está vendo isso também não só a nível empresarial ou pessoa física, mas também a nível dos próprios entes federativos, onde os estados estão sufocados e o governo está propondo propondo condições para a renegociação da dívida.
Doutor Márcio, última pergunta. Uma reforma tributária ajudaria esse país a não ter um peso tão grande e ter que ficar renegociando dívida? Ou o senhor acha que não?
Olha, Gilson, reforma tributária, a gente, primeira coisa, tem que analisar de que reforma nós estamos falando, sobre qual aspecto, sobre qual panorama. Porque nós temos a reforma tributária sobre vários interesses, vamos dizer assim. A que a gente mais está acostumado a ouvir em telejornais e mídia em geral, principalmente em época eleitoreira, é aquela reforma tributária de palanque. Aquela em que o político promete baixar tributo daqui e dali, artifícios, artimanhas, técnicas surreais, que na verdade não passam de promessas eleitoreiras. A gente tem também a reforma tributária do ponto de vista do próprio governo, do próprio ente federativo, onde ele quer uma reforma, evidentemente, que vá beneficiar o desenvolvimento do país, porém, sem que ele perca arrecadação. É algo também um pouco utópico, não há como. Uhum. Não há, pelo menos, a curto e médio prazo. E a reforma tributária pleiteada pelo empresariado em geral, que essa sim visa uma diminuição na carga tributária. E já é consenso geral que a reforma tributária ela é necessária para que o país volte a crescer e a se desenvolver melhor.
Doutor Márcio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson. Grande abraço.
Conversei com o advogado especialista em direito tributário, Márcio Pérez. Ele fala que todo mundo pode ser atendido pela proposta do governo de parcelamento das dívidas, mas é importante ficar observando quando que isso vai ser regulamentado. E também, como o Dr. Márcio falou, parcelar a dívida implica em parcelar de forma que se possa pagar e não deixar com que a dívida fique acumulando. Ele falou também que reforma tributária tem que ser pensada de forma racional, lógica, e quase sempre ela se transforma em propaganda e muito pouco prática e efetiva.